Não podes tossir? Tens alguma coisa para tossir mais?
Não. Deve ter, mas
tens
agora...
alguma coisa para tossir mais ou calas-te para sempre? Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio Duas e Demais.
Como é que? Bom ano!
Desta vez em 2024, malta, bom ano para vocês.
Como é que estamos? Nós não estamos nada bem.
Eu poucas palavras mais consigo dizer.
Nós vamos ter gripa.
Eu não sei que gripe é que eu tenho, mas eu não estava doente. Mas eu agora estou.
Tens a gripe T, de não. Trouxa.
Ai, como queira. Mas começamos logo assim também o ano. É também, olha, não tem mal. Não tem mal.
Mas eu, também quem é que não está?
Não, mas eu não estava, percebes? Mas parece que é em honra, não é? Em homenagem a toda a gente está doente. Tá. À minha volta também fiquei doente.
É sim, passa, sabes?
E vou tentar manter este mínimo de voz até ao fim do...
Se quiser, podes não falar. Podes não falar.
É, não é? Sabes que isto aqui está-me a dar vibes. Está-me a dar vibes de Santos Populares. Nós, na altura dos Santos Populares, não sei se recordam, é que tivemos um mês inteiro com esta voz, um mês inteiro de junho.
Mas já estamos em countdown.
Para os Santos Populares. Cuidado. Que estupidez agora.
Sim, mas vinhamos no carro a dizer, e é verdade, também as expectativas têm de baixar.
Tem. Porque mais alto que os Santos Populares do ano passado, nada...
Não vai bater.
Nada vai bater. O Kim Barreiros no teu aniversário, nada vai bater.
Agora só no casamento. Kim Barreiros só no casamento.
Tu vais casar o Kim Barreiros? Ok, está bem.
Mas
vais
falar sobre isto.
Sim, mas o Kim Barreiros vai atuar no teu casamento? Claro. Vai se sentar na mesa dos noivos? Essa é a questão.
Não. Já pensaste?
Vai atuar no corte do bolo?
Sentar na minha mesa.
Sei lá.
Não, vai atuar no cocktail.
Ai, já pensaste nisso?
Claro.
Já pensaste em muita coisa do teu casamento?
Não,
já?
Pensei no outro dia, foi no Natal, que a minha mãe estava a falar do meu casamento, não sei porquê.
Estava a falar do teu casamento? Ai, estava. E o que é que a tua mãe disse? Eu não consigo rir muito, que eu não estou com pulmões.
Estava com... Eu sou a única esperança, aparentemente.
És a única esperança?
De que vai casar com a minha
irmã. Mas a tua irmã é mais nova que tu.
Eu sei, mas a minha irmã já descartou. E eu...
Restas tu para dar netos à tua mãe.
Não é netos, é casar mesmo.
A tua mãe só quer, não quer netos?
Não, ela quer, mas ela quer das duas.
Mas então o que é que falaram no teu casamento? Desculpa lá, mas eu estou curiosa que nós não falámos sobre isto.
Não, foi só isso. Ela estava a dizer, a minha mãe estava a dizer que queria casar.
E tu estavas a dizer que querias o Kim Barreiros
no cocktail? E eu disse que queria o Kim Barreiros e a minha mãe concordou.
Ai, foi?
Portanto, se calhar vai chegar-se à frente.
Então, o teu aniversário... Mas vais sentir... Não é o teu aniversário, é o teu casamento. O teu casamento vai ser Santos Populares.
Exato.
Vai ser um arraial.
Vai. Olha que giro.
Olha bom que tema. Giro, bom tema, muito sim. Bom tema.
Mas aqui me arrasta em tarde, toda a gente já sabe. Quem não sabe. Aliás, o noivo que se chegar à frente já tem de vir com o briefing de que o Kim vai ao casamento.
E tem de saber a letra toda de qual é o melhor dia para casar.
Exato.
Não me digas que vais casar a 31 de julho.
Se tudo correr bem.
Qual é o melhor dia? Ai, eu não consigo.
Não
passar não tenho pulmão.
Essa música teve de dar. Essa música tem de dar em todas as festas.
Teve de dar. Ah, pá, que tristíssimo. Duas pessoas que só vivem para os Santos, acho tristíssimo.
Não somos só nós as duas.
Não acho correto.
Mas não somos só nós as duas.
Não?
Então, pronto. Mas pronto, estamos em countdown para os Santos. Outra coisa que eu queria dizer.
Não temos nada, malta. É 2024, eu estou em countdown para esta duas a terminar.
Tá. Estamos em countdown para.
Estamos em countdown.
Countdown. Para começar a ir à praia.
Ai, temos.
Mal posso esperar.
Mas aqui em Lisboa nós vamos à praia. Nós, ano passado, era março e já estavas na praia.
Eu sei, mas há um ano atrás eu estava a dizer: estou ansiosa que chegue o verão para irmos para a praia.
Compraste a tua cadeirinha.
E eu, a próxima vez que for a Santarém, que há de ser no fim deste mês, vou já meter a cadeira e o chapéu na mala do carro.
Porque às vezes em fevereiro passa assim um raio de sol.
Não, mas depois em fevereiro posso não ir e assim já estou prevenida.
Já tens a tua cadeira. Porque, sim, porque ir à praia sem cadeira não dá.
Não, sim. Já estou a pensar também.
Estamos em janeiro doentes com uma camisola interior, percebe?
Tu? Eu tô, t-shirt.
Tu estás t-shirt?
Eu disse dois tipos de pessoas.
Exatamente. Mas tu já estás na vibe de ir para a praia.
Eu já estou a atrair vibes.
Estás a atrair vibes?
Estou a manifestar.
A minha voz e a minha espeturação não estão a atrair vibe nenhuma de praia, mas está tudo certo. Olha, eu tenho uma teoria.
Sim.
É uma teoria muito simples.
É, básica.
Como todas as minhas teorias. São bastante simples. E direitas, que é assim. Janeiro começa no dia 2.
Mas é bom isso, porque...
Quem concorda, respira. Eu já não consigo respirar muito bem, por acaso, mas eu concordo.
Porque o mês de janeiro tem 31 dias.
Não, portanto, tem 30.
Mariana.
Tem 30 porque o 1 não conta.
Ah, está bem.
Dia 1 não é janeiro.
Tá bem. Conseguiste safar-te então.
Que safar-me? A minha teoria é essa, é que janeiro começa dia 2, dia 1 não existe. Dia 1, por isso é que o dia 1 é feriado, dia 1 não existe. Eu ontem não existi.
Não, ontem não.
Aquela pessoa, eu ontem não existi.
Sim.
Percebes? Pronto, é isso. Começa dia 2. Ninguém começa a dieta dia 1. Ninguém começa a ser feliz dia 1. Ninguém começa. Não, dia 1 tu estás de saca.
Toda a gente acorda tarde dia 1.
Tu não existes dia 1, nada acontece dia 1. Dia 1 não existe.
Não.
Eu tenho essa teoria. Tanto é que dia 1 estávamos no McDonald's. Nesse dia que não existe, estávamos no McDonald's. O nosso desejo, um dos 12, uma das resoluções, a nossa resolução de comer melhor e mais saudável, estávamos no meio que almoçar, porque dia 1 não existe, lá está, ficar ali no cinzento. E uma amiga nossa solta um: olha, este ano, estávamos a falar de resoluções, e ela: olha, este ano eu vou ser mais saudável. E depois dá uma trinca no Big Mac. E eu: olha, acho muito bem, porque o ano só começa amanhã, vai com tudo.
Mas é verdade, dia 1 é um dia inútil. Dia 1 é o dia para acordares tarde, arrumares o que tens a arrumar.
Ai, que chatice.
Pois é, nós é assim, nós o ano passado, a passagem de ano, cumprimos o que fizemos o ano inteiro, que foi organizar... Tu foste trouxa na passagem de ano, por acaso?
Opa, eu na dúvida...
Tu estavas lá, por acaso?
Na passagem de ano eu estava.
Estavas...
Tava. Tu és cara, não estavas?
Eu estava.
Eu tive a passagem toda à tona. Tive a passagem toda a ver a STI.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho
que é o pior.
Eu acho que foi a primeira passagem de ano que eu estava mais ou menos bem à meia-noite.
É verdade.
As outras tu eu tava, à meia-noite já estava em Nárnia.
Não, é verdade. Mas em Nárnia as passagens de ano são melhores.
Aparentemente.
Em Nárnia.
Mas correu bem, esta foi gira. Mas nós armarmos este ano, nós, quer dizer, eu fui enfiada sem querer. Porque eu não
a
queria.
Carol é sempre enfiada sem.
Eu não.
Carol é sempre. Oh malta, nós hoje não estamos bem, está bem?
Não, tu não.
Porque
estás.
Hoje é o primeiro dia do ano.
Tu não estás
nós
bem.
Nós estamos a gravar dia 2.
Tu não estás bem. Tu vais dizer essas coisas para a rádio.
Para a rádio, não? Nós somos o nosso cantinho.
Rádio! Oh! Queria só dizer isto. Olha,
pronto.
Diz-me.
A Carol nunca sabe onde é que está, era isso que eu queria dizer. Nunca sabe onde é que está. Pronto.
Metem-me sempre aí coisas que acho que vem que eu sou o bobo. Exato. Da corte, uma coisa assim, sei lá. E enfiaram-me numa comissão de organização. Pronto. E nós decidimos organizar uma festa, não para 7 pessoas, mas para 50.
Isso era assim. Na passagem de ano, toda a gente sabe, já falámos sobre isto aqui, ninguém quer organizar ninguém. Nada. Ninguém. Ninguém combina nada.
Ninguém.
Ninguém. Ninguém sabe onde vai.
Ninguém.
Ninguém. Ninguém sabe o que é que lhe apetece fazer.
Ninguém. Ninguém sabe o que é que há a vestir.
Ninguém. E ninguém sabe o que é que és usar.
Ninguém.
A voz da espeturação, o som da espeturação neste episódio. Pronto. E então, o que é que nós decidimos? Olha, vamos então nós. Uma amiga nossa cede sempre a casa dos avós dela.
Coitado.
Coitado dos avós, mas pronto. Cede sempre a casa de feiras, entre aspas, dos avós, para as nossas fechas. Se perguntarem quantas fechas dela que ela fez lá, nenhuma.
Nenhuma.
E eu já fiz 3. Sou eu. Pronto. E então ela cedeu a casa para fazer uma festa de passagem de ano. O nosso grupo é mais ou menos grande, 15, 16 pessoas, mais ou menos. Então pensámos, vamos então fazer uma festa de passagem de ano. Acontece que achámos que era muito mais giro. A ninguém estava a poder organizar, não é só para clarificar.
Mas nem tenta... a mim, ia me enfiar-me sem querer. Mas
é isso, mas há quem tentar o passo em frente. E neste caso ela deu, disse eu ofereço a casa alto e para bem. Devia ter parado bem, mas não parou. Então a ideia seguinte foi: ok, mas nós somos poucos. A casa é grande e é. Portanto, vamos dizer às pessoas para levarem amigos. A questão é que os amigos levam amigos de amigos.
É.
Que levam amigos de amigos.
É amiga.
Que levam amigos de amigos. Que quê? Que não combinaram o que é que iam fazer na passagem de ano.
Exato.
E que não tinham planos.
E que são, inclusive, feios. Ai, estou a
gozar. O quê? Ou seja, de repente temos um grupo muito grande, de repente tínhamos 48 pessoas. Confirmadas.
Sim. Tivemos, inclusive, de barrar pessoas.
Barramos pessoas, exatamente. A babá disse, pessoal, a babá disse, o máximo é 40. Então temos 48 e a babá disse, lamento imenso, mas não pode entrar mais ninguém.
Sim.
E certo que estava, muito certo que estava. Pronto. Acontece que esta comissão de festas, não é? Esqueceu-se, ou ignorou, o facto de que tinha tanto de organizar como de arrumar, não é? Então é isso.
E sobram sempre os mesmos.
Sempre foi que eu fiquei doente, foi mesmo na noite de passagem de ano. Pronto, porque nós é ir e nem fomos, nós tínhamos mais trabalho.
Mas nós fazemos sempre esta coisa: querer organizar a festa, dizer pá, acabou. Este ano eu decidi.
Okay.
Ontem.
No dia 1 não contou?
Meia-noite. Meia-noite. Eu decidi que este ano é um ano que eu não vou ter trabalho.
Ah, é?
É, pá, pá, não.
Mas vais despedir?
Não, não. Não, não, não é esse tipo de trabalho. Ah, esse trabalho eu quero manter, se puder ser. A questão é, não vou sujeitar-me a esse tipo de coisas que me sujeitei na passagem. Não quero fazer parte da comissão.
Pá, é que organizar uma festa dá um trabalho, malta. Nós comprámos.
É que não é só organizar. É organizar, é desarrumar e depois arrumar.
Total. É que nós tínhamos tirar sofás, tirar mesas, tirar tudo.
Ninguém imagina.
E depois é fazer as compras. Que neste ano não me calhou a mim. Normalmente calha-me a mim. Fazer as compras de supermercado, de tudo. Comprámos tudo. Comprar comida para 50 pessoas, mano. Nós comprámos comida para 100.
Sim, cedemos. Mas não fomos nós também. Portanto,
não, não fomos não nós. É uma responsabilidade nossa. Mas é da comissão. A comissão de festas comprou sim. Comida para 100. Pronto. Mas também
ninguém passou, nós convidamos. Ninguém passou fome.
Não. Havia comida a mais, efetivamente. Mas é comprar a comida toda. É cobrar a toda a gente. Garantir que toda a gente paga.
Primeira instância. Mas isso correu bem.
Correu bem. Depois, comprar as coisas. E depois chegar a casa, arranjar sofás, arrumar tudo, pôr a mesa.
É que isto
fazer dito, a comida. Isto fazer dito. A comida. Fazer a comida. Mas
pausa para descer. E Judite, parece tudo muito bonito, é um facto.
Sim.
Mas é uma trabalheira. Malta, a nossa festa de passagem de ano, não sei por que razão, acabou por volta das 6:30 da manhã.
Opa. Mas é que pois é, calma.
E ninguém queria acabar a festa.
Porque nós, a comissão, nós e não só nós, mas nós, dissemos, ok, babá, nós dormimos aqui contigo hoje. Para arrumar amanhã a casa toda, certo?
Exato. Exato. Mas depois ninguém queria ir dormir porque não queria acordar no dia a seguir com a casa toda por fazer.
Pronto, o que é que acontece? Eu nunca mais ia embora, nunca mais ia embora, nunca mais ia embora. E quem organiza a própria da festa vai ter de arrumar a própria da festa. Olha, uma coisa que nós combinámos foi, se algum dia, no caso de voltarmos a fazer uma festa...
Ah, muito longe.
Muito longe, no tempo. Se calhar dia 31 de dezembro, mas muito longe no tempo. Muito longe. Vamos contratar uma empresa de limpeza.
Sim, as pessoas pagam mais 5€ e contratamos uma empresa de limpeza.
Opa, porque estar a arrumar tudo, malta. E nós comprámos pratos de plástico.
É, arrumar tudo, é limpar chão.
Ai, o chão.
É que
as pessoas não imaginam. O chão, nós comprámos balões. Não sei de quem foi a ideia. Não sei.
Tua.
Não sei, a decoração nunca fica a meu cargo, porque eu não sei. Balões com estrelas dentro. E os balões rebentaram. E as estrelas, onde é que ficaram?
Pois.
Coladas ao vinho tinto no chão.
É.
Recesso já no dia a seguir a colar os pés.
Mas pronto, a par disto foi tudo muito divertido. Foi uma passagem de ano muito divertida. A malta divertiu-se, eu acho.
Foi, mas está muito bem. Depois dançámos. No dia a seguir, pá, arrumar, sabes? Eu dormi um bocadinho mais. A babá, a dona da casa, deixou.
Arrumaste pouco.
Eu arrumei. Este ano arrumei um bocado pouco. Eu arrumo sempre.
Pronto, está bem. Lá.
É que depois, não sei o que. Ai, estou gaga. Não sei o que é que acontece, mas eu acho que em todos os grupos de amigos há um padrão.
Ah.
Há vários padrões, mas há um padrão que é sempre a mesma pessoa ou o mesmo grupo de pessoas que têm iniciativa, que organizam, que arrumam, que vão, que fazem. Os outros são convidados, sentam-se e desfrutam.
Há sempre os mesmos tipos de pessoas nas festas,
sempre.
Não é?
Sempre.
É, pois é. Sempre. E é sempre as mesmas pessoas no caso do grupo.
Há mais que as falam em tipos de pessoas. No ano novo há sempre os mesmos tipos de pessoas também. Há dois tipos de pessoas. Eu estou revoltada já. Dois tipos de pessoas. As pessoas que amam o Big Brother e querem que o Big Brother esteja ligado. E as pessoas... Que querem que o Big Brother esteja desligado.
Sim. Opa. Nós este ano vimos o Big Brother em mímica.
Em mímica,
era surdos mudos.
Era. Tentámos decifrar. Não, eu acho que há sempre esses dois tipos de pessoas, que é as pessoas que viram o Big Brother todo e querem mesmo saber quem ganha. E nós tivemos o Big Brother, foi intenso. Muito intenso. Foi muito intenso, foi muito giro. Adorei cada momento do Big Brother. Amei este Big Brother, acho que foi tipo das minhas ideias. Amei. Amei este
Não sei,
amo. Não sei, eu amo este Big Brother. Achei mesmo que foi dos melhores, eu vejo todos, e foi dos melhores. Acho que já há muito tempo que eu não ficava mesmo colada a ver todos os diários, a ver, pá, porque aquilo era, era uma emoção.
Bombou.
Era uma emoção. Então uma pessoa quer ver os aficionados pelo Big Brother, querem ver quem ganha, querem ver a final. Não gostaste?
Gostei.
2024 um ano mais culto.
Achei que você tinha caído, mas pode ser.
Aficionados?
Acho que sim, também se diz.
Não? Eu digo aficionados. É o que vocês quiserem dizer.
Tá,
que é o ano é vosso. Vocês é que sabem, vocês é que mandam. Está sempre estes dois tipos de pessoas. E eu estava muito entregue ao jogo. Eu estava muito presa àquele Big Brother. Eu estava muito envolvida.
Mas também havia pessoas muito presas ao botão de desligar.
Opa, sempre. Mas é que tu, olha, passem os anos que passarem. Mesmo que eu não esteja muito presa ao Big Brother, há sempre esse dilema que é uns querem ver, outros não querem ver. E os que não querem ver, em vez de se virarem costas e irem à vida deles, porque assim, estamos a falar de uma passagem tranquila, nós estávamos divertidos, ninguém estava colado ao ecrã. Só quando aparecia as sondagens e um era expulso. Pronto.
Sim.
Mas ninguém estava colado ao ecrã. Estava cada um na sua vibe. Portanto, quem não gosta de Big Brother, vira costas e vai buscar embora. Um lissolo.
Exato.
De camarão,
ou vai buscar bebidas para quem está a ver o Big Brother. Não chateiem,
exatamente. Não chateiem.
Mas pronto.
De maneiras que irritam-me. Porque essas pessoas não só não viram costas e vão buscar o seu lissolo, como estão sempre a tentar desligar. E depois nós até roubámos o comando. A Juju roubou o comando e escondeu o comando.
Ah,
tudo
foi?
Certo, foi sim senhora. Pá, mas depois existe o cabo para desligar a televisão, existe o botão da própria televisão. Não façam isso, deixem-nos estar. Nós divertimos-nos na mesma, não é? Mas depois, quando aparecem as sondagens, tentamos ler a boca da Cristina.
Exato, foi isso. Foi basicamente isso que aconteceu.
Foi expulso, pronto. Ganhou os asas e bem ganhado.
Ganhado. Mas foi.
Bem ganhado.
Foi giro. Pois há outra coisa giro. Também da passagem de ano que é.
Que é?
Uvas passas. Tu não estás a par.
Ai, passam, passam.
Antes de dizeres o que vais dizer.
O que é que eu vou dizer?
Tu não estás a par, mas a uva passa é muito renegada. É muito não, renegada. Já ninguém come uvas passas.
Nós comprámos 1 quilo de uvas passas.
Um caixote.
E comeram-se.
Comeram-se?
3?
Não sei se comeram.
Não sei se alguém comeu também.
Assim, é que eu quando arrumei, achei também que eu estava a ver bem. E estavam lá muitas.
Mas também nós comprámos umas uvas passas para os vizinhos todos.
Ficaram
mas
muitos.
Os vizinhos não foram lá buscar.
Ficaram muitos desejos por pedir. Aquelas uvas gritavam desejos.
Olha, mas as uvas verdes sem grainha é que foram todas.
Portanto, de facto, a malta jovem hoje em dia prefere uvas verdes sem grainha.
Opa, alguém gosta de passas.
Eu ninguém
odeio
gosta.
Odeio passas.
Ninguém gosta, portanto, come-se uvas. Agora, eu também avisei logo que eu este ano não ia pedir desejos. Porque pá, não estou para estar a engasgar-me à meia-noite com uvas sem grainha.
Opa, por amor de Deus.
É que eu de repente olho para um amigo meu, está ele agachado, e está assim, tumba, tumba, tumba.
Não, estás assim, chegada com a boca.
Ele vai morrer.
Com a boca cheia de...
Ele vai morrer.
Eu nem sabia os dois que eu ia pedir, eu já estava cheia de uvas na boca. Mas reparem como nós temos sem grainha, porque somos chiquíssimos.
E riquíssimos também.
Agora vou-vos dar uma coisa. Fica aqui entre nós que ninguém sabe. Nós pedimos dinheiro ao pessoal, não é? Ao pessoal, para comprar a comida do pessoal, não é?
Claro,
do próprio, que não fez puto, chegou lá e comeu. Pronto. Mas dissemos, houve aqui uma nota que foi: não está incluída uvas. Ou seja, nós viemos as compras todas, gastámos o dinheiro todo, comprámos passas e depois, quando percebemos que muita gente preferia uvas a passas, tipo 90% da audiência, da população portuguesa até se calhar, nós dissemos: olha, então atenção, asterisco. O valor que vocês de facto transferiram não inclui uvas sem grainha. Se quiserem,
levem.
Cada um traz a sua uva sem grainha.
Mas as pessoas levaram, é a questão.
Acho que não.
Nós comprávamos.
Nós tínhamos algumas. Pá, se deu para 12 ou não, não sei. Eu tinha as minhas. E eu engoli as minhas 12 uvas.
Eu não comi uvas este ano.
O quê? Não comeste 12 uvas?
Não.
Comeste?
Não comi nenhuma.
Oh, estás a falar sério?
Estou a falar
sério. À meia-noite, não. Eu comi não, depois da meia-noite, depois da Cristina diz a 3x1.
Não pedi desejo nenhum. Epá, porque eu não estou para me engasgar. Eu não consigo lidar sob pressão. Eu sou
pressão. Caramba, não comeste depois, à 1 da manhã, às 2 não. da manhã, às 7 da manhã, depois de arrumarmos o não. chão?
Não, porque eu não consigo lidar sob pressão. Às 12 aquilo dá-me...
Eu sabia disso.
Começa a dar vómitos. Eu começo a comer muito rápido. E aquelas uvas sem grainha não eram uvas.
Eram berlindes. Mas eu não sabia que não tinhas comido os 12 berlindes.
Eu avisei-te. Eu disse, este ano, pá, eu não vou pedir desejos.
Mas eu achava que depois da meia-noite ias comer. Depois tens muito tempo, depois da meia-noite, para comeres os 12 uvas.
Não pedi desejos, não comi.
Será que o ano te vai correr bem? Olha, e agora? Também os outros?
Nos outros eu comi e foi o que foi. Opa. Não é?
É isso e as cuecas. E eu não ia comprar cuecas este ano. Estava numa até de nem usar.
Mas espera aí, mas antes
diz
das
lá,
cuecas,
diz
tenho
as
uma
cuecas.
Dúvida. Há sempre a questão de quê? Quando é que se come as uvas?
Não, isso é uma questão. Eu acho que é... Eu já achei que era na contagem. 10, 9, 8,
nós temos
8,
uma amiga que
7,
come nessa altura.
6, sim, mas não dá, as uvas não dá para pôr. Não cabem.
Mas por isso é que eu disse que eu não queria comer, porque eu não sei lidar sobre pressão.
Ora lá, podiam fazer... Alguém que patenteia esta ideia, que as minhas ideias são sempre muito boas. Alguém podia fazer uvas de propósito para passagem de ano, uvas mais pequeninas.
Ai, do tamanho das uvas passas.
Hã? Estou aqui a alimentar a indústria das coisas não biológicas. Ai, não tem mal.
Do tamanho das uvas passas?
Do tamanho das uvas passas. Uvinhas e tu... Ai, há umas uvas pequenininhas, que eu já não me lembro a raça delas. A qualidade. Mas há umas uvas muito pequenininhas. Ou grosso, olha, sei lá, inventem outra coisa qualquer. Assim, muito pequenininhas, para nós conseguirmos enfiar na boca.
Mas tu podes enfiar...
Há passas. Há pessoas que metem as passas todas na boca.
Tu podes enfiar... Ah, pois.
Posso enfiar o quê?
O que tu quiseres à meia-noite.
Pois posso. Não, mas as uvas é que são tradição.
As uvas passas, não é? As uvas.
É.
Pronto. Eu não sou apologista das uvas.
Ah,
e sou apologista dos desejos. Mas eu este ano não pedi também, olha.
Mas saltaste com o pé direito?
Saltei com o pé direito.
Ai, és supersticioso. Eu também saltei.
Saltei com o pé direito e acho que foi a primeira vez que caí direita. Nas outras vezes acho que balancei sempre um bocado.
Ah, então esta não é capaz de correr bem.
Esta não é capaz de correr bem.
É muito
não bem. Comi uvas. É que eu imagina, eu já não queria comer e depois olhei para o meu amigo que estava agachado. Depois há pessoas também agacham, não sei porquê. Metem-se baixo da mesa. Há tradições assim meio esquisitas.
Eu não sei.
Eu meto-me acima da cadeira e...
E vai lá disto.
E depois é...
E alguém que me apanha.
E de repente, quando chego ao chão, estava o nosso amigo agachado. Mandaram as uvas. E eu estava a ficar afligida. Eu tive de sair dali.
Mas eu achei que ele estava. Eu acho que ele disse que só pediu um desejo. O melhor. Ser rico. Sim. Foi.
Dinheiro. Não, ele não estava a dizer, estava só a pensar.
É assim, uvas em grinho.
Mas ele estava muito concentrado, ele estava. As uvas.
Mas olha, outra coisa é as cuecas, estávamos a dizer.
As cuecas também. Opa, é uma
superstição. Eu antes era azuis, mas depois comecei a ler na internet, naqueles sites.br e não sei o quê. Comecei a ler que o verde dava sorte, nunca usei verde. Depois, porque usei muitas vezes vermelho.
Vermelho.
Dizem que é amor. Qual é o amor e a paixão? São coisas diferentes.
Não é vermelho?
Não sei. Acho que são coisas diferentes. Mas não tem mal. Eu usei muito o vermelho.
Eu também usei muito o vermelho e usei muito o azul.
O azul e o vermelho foram as coisas que eu mais usei.
Sim, eu também.
Pronto, mas de facto, eu pensei este ano. Olha, ou uso velhas já seladas, ou uso já usadas mesmo, ou não uso.
Usas velhas usadas.
Já seladas.
Mas é que mais ao saco da roupa usada.
Vou à tulha, que é roupa suja, e tira as azuis que estiverem lá sujas, por exemplo.
Pronto.
Foi uma ideia que eu tive. E depois também tive outra que foi ir sem cuecas.
Sim.
Se calhar era o melhor. Menos é mais, não é o que dizem. Pronto.
E mas então... eu não consigo andar sem cuecas. Será que as pessoas dizem que vão sem cuecas vão mesmo? Não vão.
Ai, não sei.
Eu não consigo andar sem cuecas.
Mas se calhar dá mais sorte. Vais mais livre, mais leve, mais pura, mais...
A questão, eu também tenho uma questão que é, as cuecas usam-se na meia-noite ou é no dia 1?
Na meia-noite. E se calhar, será que tem de durar até ao...
Nós não somos bons com estas tradições. Será que é por isso que o ano corre mal?
Não sei se agora estás a dizer. Mas como dia 1 não existe, eu acho que é no último dia do ano para depois passar da meia-noite.
Mas tipo, já não são novas, não é?
Não, mas...
Tipo, nunca são novas.
A partir do momento que as compras...
Ai, ah, Carol, que confusão.
Pronto. Conclusão, eu não uso a cueca nenhuma, chega-me a Carol ao Porto com umas cuecas para mim.
E eu disse, e ela perguntou-me, qual foi a cor azul? E eu, não Mariana, este ano vamos usar umas cuecas brancas, que é sinónimo de paz. E ela, paz? E eu, sim, paz.
Pronto. E eu pensei, o que é paz, em primeiro lugar? Depois pensei, será que eu quero paz na minha vida? Será que é isso que eu quero?
Queres, é a harmonia, é a calmaria, é o que tu precisas.
Agora assim... Nós não podemos estar aqui a ostentar o verde é esperança ou não sei o que é dinheiro. Não podemos estar aqui a ostentar, é branco. Que o branco é tudo.
Exato, o branco é tudo.
Então isto não é ostentar.
Pedes, olha, desde que te dê paz.
É isso, pronto, não. O branco é paz.
É que não há nada que compre a tua paz.
Pronto, o branco é paz, é tranquilidade, é o quê?
É o que nós quisermos. Harmonia.
Eu acho que as cuecas são exatamente aquilo que nós quisermos que seja. E é melhor, mas é melhor, fomos... é sempre melhor sem elas.
E roupa, e também há a tradição de roupa nova. Na passagem de ano. Sim, eu usei tudo novo.
Ai, eu não.
Eu usei tudo.
Mas, mas sempre... foi uma estreia, nunca tinha usado aquilo. Não era novo, mas era um fato.
Sim, olha, tem de ser uma coisa que usa. Não precisa de ser novo.
Ok.
Não precisa de comprar a propósito, mas é uma coisa que tens de usar pela primeira vez.
És tu que faz as regras, as superstições? Não.
Não, mas eu sempre ouvi dizer isso.
Não, de repente parece.
Desculpa. Sempre ouvi, mas eu não sei se é verdade ou se é mentira.
Uhum.
Desculpa,
tá bem.
Olha, falando em... quem sabe também.
Diz uma coisa, falando em resoluções, eu faço uma coisa que gosto muito. Todos os anos, no dia 31 de dezembro, ou seja, eu salto um ano inteiro no calendário do telemóvel. No calendário do telemóvel, custa menos. E vou ao 31 de dezembro do ano a seguir escrever as resoluções do ano que passou. Portanto, mas eu ainda não acabei de escrever. Mas agora estou a escrever no 31 de dezembro de 2024 as resoluções que tenho para este ano. E depois, no dia...
31, vai lá.
No dia 31, vou lá e vejo se aconteceu ou não.
E vês então o que é giro. Que não cumpriste.
Exato.
Que é
então é giro. Então estávamos no carro a ir então para a casa da nossa amiga, preparar-nos já às 3 da tarde para arrumar a casa toda para o jantar e para cozinhar e tudo mais. E eu estava a dizer as minhas resoluções, que eu tenho as minhas resoluções já de algum tempo, no calendário todas, assim não perco nada, é giro, fica a dica. E de facto há uma coisa que se cruza, não é? E depois estávamos todos a falar sobre isto. Há resoluções que se cruzam ano após ano e que realmente
nunca acontece.
Nunca saem do calendário, nunca saem da lista.
Queres dizer uma
nunca
tua?
Saem daquela uva.
Queres dizer uma tua?
Eu tenho duas, pelo menos duas, que tenho sempre lá e não acontecem. uma delas é ser mais saudável.
Uhum.
Eu tento, eu esforço-me, mas pronto, é ser mais saudável.
Normalmente o que conta é a intenção até.
É isso, é isso.
Se calhar,
não é a uva que tu comes, é a intenção que tu tens.
É a intenção que tens a comê-la.
É isso, é mais saudável. Ou seja, isso inclui, mas acho que toda a gente põe isto, não é? Que é treinar mais e comer melhor.
Essas são as tuas, pois?
Não, esta é, esta é que eu ponho sempre. Pois a outra é arranjar a namorar. Por isso é que eu uso cuecas vermelhas. Mas diz as tuas. para quebrar este segredo.
As minhas que eu nunca compro, que eu ponho.
Mas eu estou a dizer as do passado, não estou a dizer as que disse este ano. Isso já lá vai.
Este ano já não vai pôr as que não compres.
Não sei, depois já falamos.
Vais deixá-las para trás.
Já falamos sobre isso.
Não, mas
as que tu não compres.
As que eu não compro é ler mais livros. Eu não sei porque é que eu.
Eu essa já não ponho.
Eu bato sempre nesta tecla, nunca leio mais.
Mas eu punhei essa antes, mas agora já não ponho.
Não, eu este ano nem fiz. Eu este ano, olha, eu estou aberta ao que vier este ano, porque eu caguei.
É importante estarmos abertos.
Sim. Caguei, não vou estar a fazer. Rapaz, nunca compro. Para quê? Chega ao fim do ano, depois eu leio e há uma tristeza.
O que é que pões mais que não compro?
Olha, a dieta também.
Pois é,
nunca. É sempre a primeira semana, depois a partir daí acabou-se.
Exato.
É ir ao ginásio. Eu, olha, o ano passado, há um ano, estávamos a gravar e eu disse: este ano. Eu vou ao ginásio.
Não,
e fui 3 meses.
Estavas a dizer que este ano querias fazer uma meia maratona, Carol.
Ah, uma meia maratona, também fiz, mas foi dos meus sonhos.
A meia maratona era em março e a Carol a dizer: eu vou. E depois ela ficava tão ofendida quando eu me ria. Ela dizia: ó, Carol. E ela: eu vou, tu estás a dizer que eu vou. E eu juro que eu vou.
Pois.
Ao fim de 5 km.
Pois fui. Fui.
É isso.
Fui lá mais. Ver. Nem ver.
Nem ver.
Livros, é também saudável. Treinar, também nunca compro. Compro 3 meses do ano.
Tu, inclusive, em dezembro cancelaste a tua inscrição no ginásio?
Cancelei. É verdade, eu não tinha dito, mas já
cancelaste
cancelei.
Cancelaste a tua mensalidade.
Não me vou estar a enganar mais. Este ano não me vou enganar.
Olha, única resolução deste ano. Este ano não me vou enganar.
Não me vou deixar enganar.
Pá, nós pensamos sempre que somos mais do que somos também. Pá, mas é agora que conseguimos fazer tudo. Conseguimos ler mais livros, conseguimos fazer dieta, conseguimos treinar. Não dá para estar em todas as frentes.
Não, não dá.
Não dá para fazer tudo.
Não
dá.
Eu já deixei de beber o ano passado.
Para aqui já é muito bom.
Agora este ano vamos ver o que é que eu tenho que deixar de fazer.
Podia deixar de fumar.
Posso tentar.
Só te ficava bem. Desculpa lá, mas e nas resoluções que nós também não cumprimos? Não, nunca está arranjado um namorado?
Acho que não.
Nem casar?
Oh, Mariana, é assim. Como é que casar está? Eu para casar tenho que ter um namorado.
Eu faço-te uma
e
pergunta.
E tenho que fazer um pedido.
Eu faço-te
um pedido antes.
Eu faço-te uma pergunta então. Porquê que estás a planear o teu aniversário? O teu... Pois é, melhor planear o teu aniversário. Porquê estás a planear o teu casamento com a tua mãe se ainda não tens namorado?
Ainda vamos rir-me um pouco.
Ah, então posso, pronto. Nunca metes a arranjar namorado?
Acho que meti uma vez ou duas. Mais do que isso.
Mas é isso, mãe, meti uma vez ou duas.
Ai, tu és mentirosa.
Não,
pois, namoraste, de facto.
Meti duas.
Pois.
No primeiro ano que eu acabei, eu acho que não pus. Que eu queria estar livre, linda, leve e solta, doida.
Pois. Mas de facto é triste depois chegares ao fim do ano, olhares e.
Não, mas o que é que eu acho?
Eu vi uma resolução. Olha, eu ontem, acho que foi ontem, não sei quando foi. Vi as resoluções que eu tinha feito para 2023.
Sim.
E há uma que eu cumpri.
Qual é?
Tens alguma que cumpriste?
Tenho, cumpri quase todas.
Ah, eu tenho uma que cumpri.
Cumpri quase todas. Menos a ser saudável e arranjar namorado.
Ser mais paciente.
Ah, eu também tinha essa, mas eu acho que não cumpri.
Eu fui mais paciente.
Foste este ano?
Acho que fui.
Ok.
Não,
eu vou,
acho.
Não vou dizer que não. Porque eu não me lembro bem.
Mas fui.
É capaz, eu acho que estás paciente.
Estou mais paciente. Já não me chatei com tantas coisas.
Eu por acaso, olha, por acaso é bem dito. Eu este ano também acho, o ano passado aliás, eu também acho que relativizei mais as coisas. Um problema para mim.
Pois.
Já não é um problema, é uma vírgula.
É.
Não é? Os problemas deixaram de ser pontos finais e às vezes as vírgulas.
E às vezes as vírgulas são muito importantes.
São.
As pessoas não têm noção, não podem desprezar a vírgula.
É por isso que não pôr vírgulas é um turn-off.
É.
A pontuação.
A pontuação era mágoa, é turn-off. Bem, também queres fazer uma coisa sobre este 2024, só para recordar, mas
sim.
É rápido e depois podemos passar
sim,
à frente.
Sim,
que é, este ano fazemos 27.
Pronto, então vamos passar à frente. Eu acho dramático, desculpa lá. Não
26.
Olha, vou só aqui recordar uma coisa, já que este episódio está assim meio aleatório e estamos a mandar coisas, vou só recordar uma coisa. A Ana do Tarô, ela volta e meia volta aqui. Ela vive nesta sala também connosco. A Ana do Tarô disse que a Carolina ia arranjar namorado em março.
Oh Mariana, nós já falámos.
E já concluímos que a Ana do Tarot não acerta no ano. Portanto, 2024, em março de 2024, poderemos ter então uma novidade.
Eu não sou de intrigas, mas só faltam 3 meses. Eu nem vou comentar. Eu apeteço mais vezes rebentar-te esse balão.
Ai,
tu tens na tua cabeça dela e que sobe, 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 sobe. E vai tão longe às vezes, sabes? Tu nem chega, nem consigo ir lá rebentar.
Eu vivo num balão de hélio.
Epá,
sobe, sobe,
balão. Vais cortar sobe. Isto que acabaste de dizer. Porque...
Não vou nada. Não vou.
Tu não ias à Ana? Não ias à Ana do Tarot.
Eu queria ir à Ana do Tarot, porque ela disse que eu também ia arranjar namorado. Ela não disse especificamente namorado, mas ela disse que eu ia arranjar alguém. Qual a diferença entre arranjar alguém ou arranjar namorado? Não sei bem. Vamos chegar aqui a dormir.
Os caras é amigos.
Ela disse que eu ia arranjar alguém no final do ano que passou. Por isso, se calhar, no final deste ano, 2024.
Pois é.
Porque ela não acerta no ano.
Mas porquê que eu tenho uma... Não vamos começar esta conversa. Não vamos, porque...
Não vamos falar de tarô. Hoje não vamos. Mas sim, eu vou voltar à Ana do Tarô. Este mês, em janeiro. Ana, se me tiveres a ouvir...
Porquê que ela cria a expectativa? Se ela sabe que não acerta no ano, porquê que ela cria a expectativa?
Tu... Confessa-lhe uma coisa.
Não é sobre mim, eu não estava a falar de mim, eu estava a falar de ti.
Mas confessa uma coisa.
Eu não te devia ter dito essa coisa de março, porque tu és uma chata do caráter.
Quando é que tu mês é que foste lá?
Fevereiro.
Ai, já foste há quase um ano. O que é que sentes? O que é que sentes com esse facto de ela ter dito, sentiste frustração de ela não ter acertado no ano, de não teres arranjado namorado em março?
Não.
Sentiste um bocadinho?
Mariana, é assim, sim, eu fui em fevereiro.
Sim.
Lá.
Sim, lá.
Meio de fevereiro. E ela disse que ia arranjar um namorado em março.
Ambiciosa, um mês. Ambiciosa.
Ela é mais iludida do que tu. Pronto. E portanto, como imaginas, eu estava só na expectativa para ver até que ponto é que ela ia acertar.
A pessoa de nós todos os
porque
dias.
Porque eu estava.
Ai, será que é aquele? Ai, será que é aquele?
Não,
ai, será
naquela que é altura foi engraçado. Mas era só pela piada.
Como nós vemos bem um mês. Sim. A questionar-nos se seria aquele ou aquele outro.
Mas
depois moraria.
Mas era engraçado.
Se calhar ainda é.
Mas é engraçado.
Já pensaste que pode ser?
Epá, tu és um chato.
O que é que foi?
Pode ser. Pois pode.
Aqui a questão é, nós se calhar já conhecemos o amor da nossa vida.
Mas ela a ti disse que tu não conhecias.
Não.
Disse-te.
Disse.
Sei, não te lembras. Ela disse que tu não muito... conhecias.
Não, não.
Disse-te.
Isso foi a Rita a fazer o mapa astral.
Ah, pois foi.
Quando me fizeram...
Mas tu perguntaste à Ana se já conhecias?
Perguntei se já... Ela disse-me que... E eu tenho de ir lá outra vez para refrescar a memória. Mas ela disse-me que uma certa pessoa que eu perguntei... Perguntei algumas. E ela disse que uma certa pessoa... Ela não disse a expressão o amor da tua vida, mas disse que ia dar certo. Que dia hoje?
Pois.
Pronto.
A Ana acerta muito, de facto. Pronto, queres ir lá, vais lá gastar dinheiro. Se não quiseres.
Eu vou e depois trago feedback, ok, malta? Pronto, é isso. Mas olha, para se falarem amor da nossa vida e não sei o quê, enfim, um dia há de aparecer. Também se não aparecer, tanto melhor, menos chatices nos dão. Não é?
É,
muito bem. Eu só precisava aqui de uma validação.
Desculpa, desculpa, sim.
Pronto, mas vou falar nisso. Eu estava a ver um Reels, agora não vai ter nada a ver com nada, mas também isto é um episódio aleatório, portanto, tá, vai, vou tirar assim mais uma. Então, estava a ver um Reels outro dia, apanha. Estava aí, pronto, estava a ver um Reels no outro dia e é uma coisa muito real.
Real.
Que é?
Reels real.
Olha que bem.
Gostaste?
Tu por acaso não dás uma para a caixa, mas está. E estava a ver um Reels que dizia, era uma rapariga a falar. E dizia uma coisa muito verdade sobre rapazes, para variar. Que é, tu quando começas a conversar com um rapaz, ou quando tens um date com um rapaz, ou quando estás num flerte com um rapaz...
É que dates não é connosco, Wagner.
Não, mas quando começas a falar com um rapaz, etc, tu queres uma expectativa, não é? E tu pões o rapaz nos 100. Ah, tu vais com tudo.
Isso é perfeito.
Ele está nos 100. Estás a ver? Tipo, ele está nos 100. Depois começas a conhecer o rapaz ao longo do tempo e se calhar vai descendo dos 100. Estás a ver? Vai dizer, ah, porque ele faz isto, ah, porque ele faz aquilo, ah, porque ele disse isto. De repente, vai descendo. O rapaz connosco, ele começa no zero, ele não está nem aí, percebes? Mas depois vai crescendo. Ou não. Ou continua no zero, percebes? Portanto, há assim, esta abordagem é sempre, é muito clara. É, nós vamos com tudo, nós vamos com sangue e depois desiludimos-nos. E eles não vão com nada, portanto, eles não se desiludem, não se magoam. No limite, depois sobem e nós já descemos. De facto, o amor acontece. Agora que penso, o amor acontece quando quando se cruza estas duas linhas.
A montanha,
a linha,
não é?
A reta do 100 para o 0 e a reta do 0 para o 100. Quando se cruzam, dá-se o amor.
É assim que tu vês o amor?
Não sei, eu não sei, que eu já não tenho há muito tempo o amor. Eu já não sei o que é o amor.
Ai, meu Deus do céu.
É verdade.
Estás...
O que é o amor para ti?
Ora, Mariana, isso é uma pergunta de psicólogo. E eu não estou...
Tá bom, então passamos à frente. Também era uma pergunta retórica. Uma seguidora perguntou-me no outro dia: ah, Mariana, como é que tu lidas em estar solteira?
Tão bem. Por acaso, tu fizeste-me essa pergunta e eu quero ser mesmo honesta.
Ok, vamos chamar honestas. Para terminar este episódio, vamos chamar
honestas. Eu não sei se eu posso, mas eu vou tentar.
Ok.
Que é, eu acho que é tão bom estar solteira. Eu olho para as minhas amigas que namoro, que não são muitas, mas são algumas. É raro, mas acontece. E eu às vezes não gostava de estar no papel delas.
E eu percebo o que tu dizes, eu também gosto muito, muito, muito da liberdade de estar solteira. Ora bem, não é que ter um namorado seja uma prisão.
Não, não é.
De
não
todo.
É. É, tem coisas boas como tem coisas más.
Pronto. E eu adoro ter namorado, adoro estar apaixonada, adoro viver no meu balão de hélio, como a Carol diz.
Tu ainda vives.
Pronto. Mas sim, é muito bom estar solteira. Eu acho que nunca tive solteira tanto tempo. Acho que nunca tive. Quanto tempo é que eu tive solteira?
Às vezes...
solteira desde 2020. Vai pronto. Fazer 4 anos.
Ai. É chato, mas às vezes é fixe, não é?
Eu gosto, tipo, é fixe.
É fixe quando todos os teus amigos também estão solteiros. Não é? Porque assim estamos todos numa comunidade.
Porque assim,
num balãozinho dela.
Há uma fase na tua vida que todos os teus amigos namoram menos tu.
Essa
e
é
essa
triste.
Fase é.
Eu sempre estive nessa fase também. Mas por acaso é mentira.
Porque okay.
Também. Sempre estive nessa fase, não.
Não, mas o que é mentira?
Sempre estive nessa fase, está toda a gente a namorar e eu estar solteira sozinha. Não, porque as nossas amigas também sempre foram solteiras.
O que é que se passa no nosso grupo? Explica-me. Não, mas já vês amigas casadas, vês amigas não sei o quê, e de facto nós estamos solteiras. E ela perguntava-me como é que lidas em estar solteira. E eu não há problema. Não, imagina, não é? Não consegues controlar, estás solteira, estás. O que é que há para ver? Como é que lido? Não,
mas a questão é se é um problema para ti ou não, não é? Tipo, se ficas triste nisso. Com isso...
É o que estás a dizer. Sabe muito bem estar solteira. É uma liberdade muito grande. Gosto muito de estar solteira. Acho que é... Quando estás solteira, acho que é o momento onde tu... Sobretudo quando acabas uma relação. Quando há um corte
pois,
e tu efetivamente houve ali algum sofrimento, ou antes ou depois de acabares. Quando há ali uma relação e há um corte e ficas solteira, nasce outra pessoa. Total. Nasce outra pessoa. Eu acho que tens uma oportunidade maior, não sei porquê, mas quando acabas tu conheces...
Porque queres viver mais e queres aproveitar o tempo perdido.
É verdade, e acabas por te conhecer melhor. Como tu não tens, eu senti muito isso mesmo quando acabei a minha última relação, que foi, quando tu acabas, de repente a tua prioridade passas a ser tu. Só tu. Porque enquanto estás numa relação, a tua prioridade, por muito que sejas tu, também é aquela pessoa, sabes? Eu acho que a prioridade passa a ser aquela pessoa que amas. E faz todo sentido, está tudo certo. Mas nós insistimos em esquecermos muitas vezes de nós, sabes? E quando acabas, tu de repente não tens mais nada. Ou tens os teus amigos, como é óbvio, mas a tua prioridade, que durante tanto tempo foi aquela pessoa, de repente a tua prioridade és tu. Só tu.
Em vez de te dedicares à relação, dedicas-te a ti.
Exatamente. E passas a fazer...
Sim, há ali uma fase de luto, mas depois...
E não sei se sentiste isso.
Eu?
Mas, sim, não sei se sentiste isso quando eu acabei.
Ah.
Que eu, de repente, tu estás muito mais presente no teu grupo de amigas. De
não,
repente,
isso eu senti, é verdade.
Tu tens muito mais
verdade.
Iniciativa. Tu vais a todo lado, tu fazes a todo lado. Sim. Tu queres viajar, tu queres sair à noite, tu queres divertir-te, tu queres bebedar-te, tu queres fazer tudo, sabes? Sim. Queres viver a tua vida... parece que nasce outra pessoa, não sei explicar.
Mas eu vou dizer uma coisa, também acabaste em boa altura. Porque acabaste o Covid e depois o Covid...
Sim, eu acabei...
As pessoas queriam todas as coisas. Porque se acabasse agora, eu já estou burro cansado.
Não, é verdade.
Eu já não tenho tanta vontade.
Eu acabei em outubro de 2020, acho eu, foi outubro de 2020, e por isso foi na altura do Covid e depois do Renascimento.
Foi.
Pode-se até considerar que o pós-Covid é o Renascimento.
Sim.
Não é? O novo Renascimento é o pós-Covid.
É o DC.
Depois, é isso. Depois de Cristo?
Depois da Covid.
Depois...
AC, antes Covid.
Antes Covid, depois Covid. Está certo, eu acho que agora nos novos manuais de história vai haver aqui o período do Renascimento pós-Covid. Então eu apanhei de facto essa fase quando estava solteira, até hoje. E pronto. Mas acho mesmo que quando. E é muito engraçado porque quando acabas uma relação, tu vês-te obrigada a olhar para ti própria, agarras-te nos teus amigos, agarras-te na tua família, naqueles que são teus, e começas a perceber fogo. A vida eu não é preciso de mais nada. Eu só preciso
a vida
de mim.
Não é assim.
Eu só preciso de mim. Assim. Só preciso de mim e das pessoas que me amam à minha volta, sabes? Não, não preciso ter um namorado para ser feliz. Posso ter um namorado, sim, e ele acrescentar-me felicidade, mas eu por mim já sou feliz. Pronto, e então acho que toda a gente passa por isto, todas as raparigas pelo menos passam por isto, que é depois de acabar, há uma fase sim de tristeza, mas depois vivem a melhor fase da vida delas, sabes? E eu na altura não queria ter namorado nem nada dessas coisas, que eu só queria estar roda no ar.
Sim, mas há um período de luto, não é? Ficas muito triste e pronto. Mas depois, quando tu começas
a entrar... Podes fazer o luto antes da relação terminar ou depois?
Sim, está lá, mas há um período.
Assim, há um período. Pronto. Sofrência.
É.
A que houve Marília Mendonça, Luana Santana e
a Taylor Swift. A questão é, é fixe estar solteiro?
É fixe, é fixe. É muito fixe.
Eu tens tempo para ver coisas. É um tempo diferente.
É um tempo diferente, sim.
Uma disponibilidade diferente.
Priorizas de forma diferente o teu tempo. Sabes que eu também acho que assim, só para terminar este raciocínio, acho que é uma coisa que acontece que quando uma rapariga acaba uma relação, ela fica mais bonita. Não é?
Já falámos sobre isto, sim.
Não é?
Sim. Tá, não sei. Nunca
as raparigas ficam mais bonitas depois de acabarem uma relação. Passam um período de sofrência, sim, mas depois do período de sofrência é sempre a crescer, sempre a subir. Pois. Nunca pior. Nunca pior. Olha, se estão a sofrer por algum motivo, por algum término de alguma relação, digo-vos, vocês vão ficar mais gatas, vocês vão ficar mais giras, vocês vão ficar mais fortes, vocês vão ficar...
Nunca vocês
pior.
Vão ficar.
Nunca pior.
Mas garantes... também nós tivemos muita sorte.
Com o quê?
Temos uma outra, o grupo de amigos que temos.
Claro.
Acho que
o grupo de amigos é muito importante, sim, para saber estar solteira também. Agora, se me perguntarem, faz-te falta um namorado? Às vezes faz.
Pois, claro que faz, não é? Isso não...
Eu não chego aos armários de cima, por exemplo. Eu bebo água da torneira porque não quero carregar o garrafão. Faz-me falta um namorado, sim senhor.
Uau! Pois.
Ai, não, acho que às vezes faz. Às vezes faz. Para ver um filme.
A menina que fez essa pergunta.
Sim.
Tenta-se encontrar ela própria dentro.
Mas ela não disse que ela não sabia. Ela não disse que não sabia lidar.
Sim, mas quando ela pergunta, eu não faço essa pergunta. Não é?
Pois. Não sei. Não, mas imagina, eu lido bem, mas vou-te ser muito sincera. Eu aqui neste podcast eu também desabafo, eu também, seja o que Deus quiser. Mas eu digo-te uma coisa: eu gostava de ter uma relação agora, gostava de entrar numa relação agora. Acho que estou num momento fixe para entrar numa relação. Já estou mais estável a nível profissional, isto aqui já falando em objetivos para 2024 e desejos ou sonhos para 2024. Acho que já estou numa fase profissional, nunca vai ser estável, mas já está um bocadinho mais estável. Já estou mais confortável na minha fase profissional e no meu eu, no meu autoconhecimento e na minha fase pessoal também estou estável, conheço-me cada vez melhor e acho que agora já sinto,
podia vir.
Já sinto que há espaço para entrar. Acho que na nossa casa ainda se aguenta mais uma pessoa. Na minha cama.
Na
minha
cama. Na tua? Duas ou três?
Na minha cama, cabem mais duas. Minha cama dá para três.
Pronto.
E tu?
Na minha não cabe.
Não, na tua não, quando eu te soltei, né? Não, mas na tua vida.
Imagina, eu estou habituada.
Não é isso, mas também já estou habituada a estar solteira, mas às vezes não sentes falta de ter um namorado.
Eu acho que sim, mas imagina, há momentos em que toda a gente acaba por sentir falta, não é?
Sim.
Teres alguém, teres um parceiro de vida,
sim.
Depende também da família que tu tens, depende dos amigos que tu tens,
sim.
Portanto, acho que há sempre momentos específicos em que tu sentes a falta de teres alguém, de ter algum carinho e não sei o quê.
Sim.
Agora, no geral, acho que já senti mais vontade.
Já senti mais vontade? Não gosto de arranjar um namorado ao mesmo tempo.
Porquê? Vais ter ciúmes?
Não vou ter ciúmes, vai ser estranho.
Porquê?
Porque eu queria arranjar um namorado ao mesmo tempo que tu.
Que eu?
Sim, porque senão não faz sentido a nossa vida. A nossa vida... Não faz sentido com uma com namorada e uma sem. Nada faz. Não faz. Ai.
Eu não quero que tu arranjes.
Ah, que chunga. Então eu também não quero que tu arranjes. Mas eu quero que tu arranjes.
Não, estou a brincar. Eu quero que tu arranjes. Mas eu só não quero que tu arranjes porque depois já não me vais levar a jantar. Contigo.
Para os jantares de graça. Eu peço para três pessoas, mas também. Mas nós temos de arranjar. Agora falando a sério. Nós estamos a arranjar namorada ao mesmo tempo.
Tu não, só uma coisa que eu penso, que é, tipo, o aniversário, a passagem de ano.
Sim.
A passagem de ano, eu não disse isto, mas a passagem de ano é a minha altura do ano preferida.
Ok.
Mas eu penso que é tipo, foi mais um ano, solteiro. É nesses momentos em que eu penso.
Uma amiga minha, nossa, na passagem agarrou umas mãos, as duas mãos, agarrou as duas mãozinhas. Assim, eu queria tanto encontrar o amor.
Este ano?
Sim, e ela. E eu assim, eu também.
Ah, tu...
E mamei uma uva já, mais uma uva.
Ah. Pronto, é só nesses momentos que eu até penso mais, tipo, ah, foi mais um ano solteiro, pronto. E bebo.
Exato.
Mas está tudo bem.
Mas conclusão, temos de arranjar ao mesmo tempo, se faz favor. Pode ser?
Vamos fazer por isso.
Eu estou a zero neste momento.
Eu também.
Qual é a diferença? Então pronto, agora estamos bem.
Estamos bem.
Mas a Mariana com uma arranja namorada e outra não.
Ah, Mariana, isso é um problema para a Mariana do futuro.
Tipo, vou ao cinema, não vais comigo?
Não, tipo... vais com o teu namorado.
Vou...
Vais querer com o teu namorado.
Tipo, vou jantar fora e não vou contigo.
Vais querer com o teu namorado.
E tu?
E eu vou ficar em casa.
Ai, não vais.
Então, vou contigo.
E se tu arranjas primeiro?
Eu vou querer ir com o meu namorado e tu vais ficar em casa. Mas eu convido-te também. Eu convido.
Que chunga.
Eu convido-te.
Desculpa, eu nunca me tinha passado pela
minha cabeça. Sabes qual é a chatice? Sabes qual é que vai ser a chatice? É os nossos namorados não se darem.
Isso é não, mas sei, não, isso é obrigatório. Se não se derem, acabamos.
Ah, já tem de vir com um briefing.
Não, fica combinado. Ah, Carol, tá, se os nossos namorados não se derem bem...
Ok.
Não se derem
a se derem contigo ou comigo, tipo, se não se derem bem...
Não, acabou. Não faz sentido
sequer. Não faz sentido.
Oh, Carol, estás a ouvir-te?
Então...
Estás a ouvir o que estás a dizer? Os nossos namorados têm de gostar muito de uma da outra e têm de gostar muito um do outro.
Tem de gostar tanto de ti como gosta de mim.
Agora, se não se conhecerem, está bem, pronto. Depois com o tempo vão-se conhecendo. Está-se bem. Pode ser. Mas eles têm de estar bem. Não faz sentido. A quantidade de vezes que vão levar um com o outro. Não é?
Sim, acabamos os quatro ali qualquer... no sofá.
Não é? Qualquer coisa. Nós moramos juntas e eles moram noutra casa.
Juntos?
Sim.
Ah, bom.
Ora, nós moramos os quatro.
Era giro.
Era péssimo.
Pois é. Também já chega. Tem um bocado tóxico até.
Mas eu acho que vai ser uma mudança muito grande na nossa vida quando uma de nós arranjar namorado. Quando as duas arranjar namorado, desculpa.
Sim, mas se eu me arranjar primeiro, vai ser uma mudança grande.
Pois vai. E nós vamos relatar tudo neste episódio. Neste episódio não.
Neste podcast.
Neste não será. Neste podcast. Ou se calhar não, se calhar já não teremos podcast nessa altura.
Olha, eu quero só deixar uma reflexão antes de irmos.
Sim.
Que é que eu tenho vindo a pensar muito neste mês de dezembro e pensei na passagem de ano e pensei ontem e penso hoje. Vou pensar para sempre. Que é, fazendo uma retrospectiva de 2023 e de todos os anos no geral, mas acho que este pensamento que eu vou partilhar com toda a gente vai ser útil para vivermos a vida no geral. Não só para este ano.
Tu dás sempre pensamentos muito úteis para vivermos a vida.
É,
estou ansiosa.
Eu sou muito útil sempre. O que eu quero dizer é, em cada momento da nossa vida, parece uma coisa muito interessante, mas não.
Sim.
Em cada momento da nossa vida nós temos de pensar sempre que as coisas acontecem por uma razão.
Eu penso mesmo muito nisso.
Pronto. E acho que não só depois, quando as coisas acontecem, mas enquanto estamos a passar por elas, é importante pensarmos nisso. Para nos dar um alento, para nos dar um confortozinho no coração, para...
Nos momentos mais difíceis, não é?
É.
Eu penso muito.
Porque, imagina, olha, há bocado estávamos aqui antes de gravar o podcast, e eu estava a pensar, lembrei-me, às vezes a minha cabeça vai para muito longe, e lembrei-me que nós temos uma amiga que eu acho que o ano passado foi muitas vezes a muitas entrevistas e queria mudar de emprego e não sei o quê. Não sei se sabes quem é, mas pela telepatia se não vai chegar lá.
E a Carol falas muito por telepatia.
É. E eu estava a pensar, fogo, se calhar é porque não era para ser.
Exato.
E ela tem mesmo de ficar naquele trabalho onde ela está.
Exato.
Não é? Mas imagina, eu acho que é importante é não pensarmos nisto só depois. Pensarmos no caminho, no durante.
Mas isso é uma coisa que eu faço muitas vezes e que este ano se calhar reforcei ainda mais isso, que tudo acontece por um motivo, foi exatamente o que tu disseste, e vem sempre melhor. Ou seja, nós por muito que estejamos a sofrer, no momento em que estamos a sofrer, pá, eu, claramente que eu sou muito positiva e tenho um balão dela, etc, mas eu penso sempre muitas vezes nisso, que eu estou a sofrer, ok, deixa-me chorar à vontade, mas amanhã vai ser melhor, tipo, sempre.
Sim.
Sempre. E eu também, até me despedir e ser criadora de conteúdo, eu também fui a várias entrevistas. E também não fiquei.
Claro, é isso.
E entrevistas muito importantes, que eu achava que eram muito importantes. E não fiquei.
Tudo acontece por motivo. Se aquele rapaz não foi para ti, nós fazemos muitos consultórios amorosos, e já sabes, se o rapaz teu gosto, agradece. Se o rapaz não quer, tu queres e ele não quer, agradece também.
Se não ficaste naquele emprego, agradece, passa à frente.
Agradece, porque se calhar mais à frente vem outra coisa. Se não ficaste, se não foste a muitas entrevistas e continuaste sempre no mesmo emprego, deixa-te ficar, se calhar é aí que tens de estar.
Se aquela amiga se afastou de ti,
deixa estar. Pronto. Acho que é isto que temos de pensar.
Deixa acontecer naturalmente. Malta, vem aí um 2024 novo e cheio de coisas boas, tenho a certeza absoluta.
Vai ser um ano bom.
Acho que cada vez devemos fazer menos planos e viver mais. Portanto, façam menos planos e vivam mais. Obrigada por estarem desse lado. Bora lá começar isto juntos. Mais um ano juntos. E até à próxima semana, que nós agora temos de ir para casa, que a roupa está estendida desde a semana passada. Tá? Pronto, então vá. Beijinhos!
Tchau!